Em nome do povo de Campoerê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 5ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 15ª legislatura, realizada neste dia 11 de março de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal. Nesta ocasião, presidida por mim, Rosane Bortoncello Moreira, conforme o artigo 23 do nosso regimento, devido à ausência do nosso presidente Robson Ramos, que em função de uma viagem a trabalho não se faz presente na noite de hoje. Sendo assim, presido a sessão nesta data. E solicito e convoco o meu colega vereador Adelir Bussolaro, que é o segundo secretário, para assumir os trabalhos da secretaria, conforme o artigo 24, que diz: compete ao segundo secretário exercer as funções do primeiro secretário em sua ausência ou impedimento. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador Adelir Antônio Bussolaro.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Palavras do Senhor.
Está em discussão e votação a pauta desta sessão. Não havendo discussão, está aprovada. Solicito a leitura da ata da sessão anterior à diretora-geral da Casa, Leila.
Ata número 3272. Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2019, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Robson Ramos, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 4ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os senhores vereadores, a diretora da casa e o público aqui presente. Solicitou ao vereador João Adroir da Silva para que realizasse a leitura da Bíblia. Posteriormente, o senhor presidente registrou a ausência das vereadoras Aline Aparecida da Silva e Rea Silva Soares Raimondi. Colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou à diretora da casa para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, o senhor presidente colocou em votação, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicita à secretária da mesa, a vereadora Rosane Bortoncello Moreira, para que faça a leitura dos documentos oficiais. O convite da 7ª Conferência Municipal da Saúde, convite para audiência pública de apresentação do relatório referente ao terceiro quadrimestre de 2018. Ofício de Celso Antônio Antonietti, presidente do MDB. Indicação número 015/2019 do vereador Adelir Antônio Bussolaro, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 016/2019 da vereadora Rosane Bortoncello Moreira, aprovada por unanimidade de votos. Requerimento número 005/2019, aprovado por unanimidade de votos. Ofício da Prefeitura Municipal de Campoerê, /011, fornecido cópia para todos os senhores vereadores, conforme solicitado. Reapresentação do projeto da Lei Complementar número 001, de 4 de fevereiro de 2019, solicitado vistas pelo vereador do PR, Jucemar de Mello. Todos os vereadores presentes nesta sessão se pronunciaram a respeito do estado precário que se encontram as estradas e pontes do nosso município e das dificuldades que usuários, moradores e o transporte escolar enfrentam no dia a dia. Solicitado que seja enviado à Secretaria de Educação requerimento para que esta se pronuncie a respeito do transporte escolar nas linhas Sentinela e Santa Lúcia. Vereador Jucemar de Mello solicita que seja enviado ofício para a senhora Rosalva Boligon em agradecimento aos relevantes trabalhos prestados na Secretaria da Saúde. Solicitado pela vereadora Rosane Bortoncello Moreira, em consenso com os demais vereadores, que seja encaminhado ofício para o Conselho Municipal da Cidade e Trânsito, CONCITRAN, para marcar uma reunião de trabalho juntamente com os vereadores e seus representantes, para juntos debater a respeito da implantação de faixas elevadas. Posteriormente, em comum acordo, a palavra livre foi retirada. Assim, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a quinta sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de março de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, agradecendo a presença de todos.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, está em votação. Está aprovada. Solicito a leitura dos documentos oficiais ao secretário da mesa.
Ofício número 008/2019, Câmara de Vereadores, Campo Herê, Santa Catarina, Campo Herê, 1º de março de 2019. Cumprimentando cordialmente, venho através desse informar que em resposta ao ofício número 063/2019, a Secretaria Municipal da Educação informa que o serviço está sendo prestado com o transporte escolar nas comunidades da linha Sentinela e Santa Lúcia, com veículo, um ônibus de 48 lugares, e tem como destino as escolas da cidade de Campo Herê, conforme a licitação vigente, processo licitatório número 002/2018, na modalidade de pregão presencial número 02/2018. E contrato administrativo número 10 de 2018, que fazem entre si, de um lado o município de Campo Herê, como contratante, de outro a empresa Débora Carla Lemos, como contratada, para a prestação de serviço de transporte escolar, sendo que se apresenta para o momento e colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevemos-nos atenciosamente. Marinês Parisotto de Biasi, secretária municipal de Educação e Cultura.
Está à disposição o ofício da Secretaria Municipal de Educação.
Cópia, senhor. Cópia. Posso cópia também, senhor presidente.
Cópia para mim também. Disponibilizar cópia a todos os que solicitaram. Em tempo, quero dizer que esse ofício foi em resposta a um ofício que essa vereadora, um requerimento meu, de explicações em função dos alunos do Antônio de Brida e 8 vizinhos estarem sem aula desde o dia 21. Então, independente, pode ser até que a linha esteja sendo feita, mas aqueles alunos não estão sendo atendidos. Então, o ônibus está indo apenas até uma altura e os alunos estão faltando aula desde o dia 21. Então, é preciso que a secretária verifique essa questão junto à empresa. Obrigada.
Senhor presidente, posso comentar um pouquinho?
Sim.
Porque tem lá também, eu tive semana sentinela. Eu acho como ali tem o caos da ponte mesmo, né? Mas como o leiteiro sobe por cá, ele pode subir e voltar também, né? E o ônibus que vai lá embaixo na nossa comunidade não vem, acho que você é contido de pessoa... Não sei se o Juca conhece, é o micro-ônibus que vai lá, né?
Quem está dizendo isso é a Secretária Municipal de Educação, que ela tem um contrato com a empresa Débora Lemos, com um ônibus de 48 lugares. Então, que fique a cargo da Secretaria Municipal de Educação avaliar se é esse o ônibus que está sendo utilizado e se a empresa não está indo com esse ônibus, por que não está indo? Porque a grande queixa dos agricultores lá é que o ônibus não sobe em função da estrada, né, da dificuldade da estrada. Então, pode ser que a empresa tenha substituído por um ônibus menor para tentar subir. Mas, continua em discussão.
Nossa comunidade foi sempre o micro-ônibus. Lá também, bastante. Eu tive lá semana, ontem, até lá no Zanin, vi passar o micro-ônibus lá no Sentinela. Né? Tudo bem, né? Cê tem o ônibus grande também, daí é difícil passar, né?
Senhora Presidente, alô, alô, questão de, a título de colaboração, questão de ordem, levanto uma questão de ordem. No momento em que recebemos a comunicação da Prefeitura Municipal, apenas estamos recebendo, lendo, as ponderações, evidentemente, que ficarão para um momento oportuno. Não se trata desse momento. Na palavra livre, seriam as ponderações. A título de colaboração, até porque a nossa colega é a primeira vez que preside uma sessão, então, a título de colaboração. As manifestações ficam para o momento oportuno, não a todo momento. E, demais, gostaria de salientar que ao vereador que preside a sessão, não cabe ponderações nem considerações a respeito dos assuntos. Infelizmente, na noite de hoje, vereadora, a nobre colega precisará ater-se ao cargo que está, à função que está ocupando hoje, que é presidir a sessão. Então, quem preside a sessão, ao presidente, não cabe manifestações. A título de colaboração, para que continue em bom andamento a sessão desta noite.
Obrigado, vereadora Rea Silva. E lembrando aos colegas vereadores que requerimentos, indicações, projetos vão em discussão logo após a apresentação. Solicito ao secretário da Casa que faça a leitura do próximo documento oficial.
Ofício número 009/2019, Câmara de Vereadores, Campoerê Santa Catarina, Campoerê, 1º de março de 2019. Cumprimentando cordialmente, venho através deste informar que, em resposta à indicação número 001/2019, que visa sobre a viabilidade financeira para auxiliar no custo do transporte dos universitários que aqui residem e estudam em cidades vizinhas, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através da secretária Marinês Parisotto de Biasi, vem informar que no momento não disponibiliza de recursos financeiros para custear o transporte dos universitários, devido ao número de alunos que a Secretaria atende na rede municipal de ensino, cerca de 1.200 crianças, distribuídas em 8 escolas de educação infantil e ensino fundamental 1, sendo que se apresenta para o momento e colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Subscrevemos-nos, atenciosamente, Marinês Parisotto de Biasi, Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Está à disposição o ofício 009/2019.
Ofício circular número 005/2019. Brasília, 29 de janeiro de 2019. A Sua Excelência, senhor vereador Robson Ramos, Câmara Legislativa de Campoerê. Assunto: 22ª Marcha a Brasília, em defesa dos municípios. Convite: senhor vereador, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da 22ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, que será realizada no período de 8 a 11 de abril de 2019 no Centro Internacional de Convenções do Brasil, o CICB, Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, conjunto 63, lote 50, nesta capital federal. Segundo, a marcha é um espaço para promover diálogos e esforços na forma de construir um novo pacto federativo que permita enfrentar com eficiência a necessidade de ofertar para a população brasileira mais e melhores serviços públicos, a fim de garantirmos avanços no desenvolvimento social e econômico do nosso país. Três, mais especificamente, trataremos de temas de importância para o legislativo local, no período matutino do dia 11, quinta-feira, dando oportunidade para que os vereadores e vereadoras tenham um minuto de fala na palavra municipalista e assistam ao Fórum de Vereadores. 4. Este é o principal evento do municipalismo brasileiro, o qual reunirá gestores municipais de todo o Brasil, entre prefeitos, secretários municipais, vereadores, parlamentares estaduais e federais e demais autoridades. Assim como a presença confirmada do governo federal. Contamos com a sua participação, confirmando sua inscrição no site www.marchacnm.com.org.com.br. Respeitosamente, Vladimir Arroldi, presidente da CNM.
Disposição. Está à disposição o convite já com cópia. Está à disposição o convite com cópia da 22ª Marcha em Brasília.
Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê, senhor presidente, vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê e Santa Catarina, requerimento 006/2019. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, concedendo nesta Casa Legislativa, amparado no artigo 122, item 10º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar do plenário deste poder a isenção de falta desta vereadora da 4ª sessão ordinária realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, tendo como motivo assuntos pessoais, não sendo possível participar desta sessão na Câmara Municipal. Nestes termos, pede deferimento Campoerê, 25 de fevereiro de 2019, Rea Silva Beatriz Dil Soares Raimundi, vereadora do MDB.
Está em discussão o requerimento 006 da vereadora Rea Silva Raimundi. Não havendo discussão, está em votação. Está aprovado.
Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê, senhor presidente, vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê, requerimento 007/2019. A vereadora que a subscreve nos termos regimentais vigentes, concedendo nesta Casa Legislativa, amparada no artigo 122, item 10º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar do plenário desse poder a isenção de falta dessa vereadora da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, tendo como motivo assuntos pessoais, não sendo possível participar desta sessão na Câmara Municipal. Nestes termos, pede deferimento Campoerê, 26 de fevereiro de 2019, Aline Aparecida dos Santos, vereadora do PSD.
Está em discussão o requerimento da vereadora Aline. Não havendo discussão, está em votação. Está aprovado.
Senhores vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Campoerê, Santa Catarina, indicação número 017/2019. A vereadora que esta subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa vem pelo presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal a compactação da Rua Alagoas, em todo o seu percurso de chão, inclusive na travessia da Rua Vereador Darcy José Romã, até o final da rua, que está em péssimas condições de trafegabilidade. Justificativa: tais providências se fazem necessárias, pois em dias chuvosos, os moradores ficam ilhados em suas residências e em períodos secos, as pedras ficam soltas, dificultando o tráfego, até mesmo para pedestres. Campoerê, 11 de março de 2019, Rosane Bortoncelo Moreira, vereadora do PT.
Está em discussão a indicação número 017. Está em votação. Está aprovada.
Indicação número 018/2019. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa vem pelo presente solicitar dessa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar à Secretaria Administrativa desta Casa Legislativa para que verifique qual entidade pública é responsável pela iluminação pública do trevo que liga o contorno viário Greiro Chapecoense à PR-180 e que solicite a mesma para que providencie a iluminação pública do referido trevo. Justificativa: tais providências se fazem necessárias, pois no referido trevo não há iluminação pública suficiente, gerando risco de acidentes e causando insegurança aos moradores próximos e pedestres que por ali transitem, em especial os alunos da escola Raul Pompeia. Campo Herê, 11 de março de 2019. Genir Sadi Moreira, vereador PRB.
Está em discussão a indicação número 018 do vereador Genir.
Manifestar durante a palavra livre, presidente.
Votação. Está em votação. Está aprovada.
Indicação 019 de 2019. O vereador que a subscreve nos termos regimentais vigentes, conhecendo nesta Casa Legislativa, vem pelo presente solicitar essa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar o departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie o reparo da boca de lobo em frente à mecânica Trevo e o tapamento do buraco na rua Ernesto Lunardi, na esquina sentido centro de eventos. Justificativa: tais providências se fazem necessárias a fim de proporcionar melhor trafegabilidade e segurança aos veículos e pedestres que diariamente transitam nesses locais. Campo Herê, 11 de março de 2019, vereador Josimar de Mello, vereador bancada do PR.
Está em discussão a indicação número 020 do vereador Josimar. Está em votação. Está aprovado. Tem a 21 da
Ré Silva. Tem
a 20 do
É, do Josemar.
Indicação número 020 de 2019. O vereador que a subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, vem pela presente solicitar desta presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar o departamento competente do Executivo Municipal para que providencie a coleta de lixo na linha Alfa 1. Justificativa: a coleta de lixo se faz necessária, pois o seu acúmulo oferece risco de proliferação de doenças e animais. Nestes termos, pede deferimento. Campo Herê, 11 de março de 2019. Josimar de Mello, vereador da bancada do PR.
Está em discussão a indicação 20 do vereador Josimar de Mello. Não havendo discussão, está em votação. Não havendo manifestação, está aprovada.
Indicação 021 de 2019, a vereadora que esta subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa vem pelo presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie o patrulhamento, cascalhamento e compactação da rua Antônio Mendes, bem como o aumento da altura das lombadas já existentes nesta rua. Justificativa: tais providências se fazem necessárias, pois a referida rua encontra-se esburracada e em péssimas condições, causando muitos transtornos aos moradores próximos e aos veículos que transitam diariamente no local. Quanto ao aumento da altura das lombadas, esta providência faz-se necessária, pois os veículos, em especial os caminhões, imprimem alta velocidade e não a reduzem nas lombadas, em virtude da baixa altura destas. Campo Herê, 11 de março de 2019, Rea Silva Soares Raimundi, vereadora do MDB.
Está em discussão a indicação número 021 da vereadora Rea Silva Raimondi. Não havendo discussão, está em votação. Está aprovada.
Indicação número 022 de 2019. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, concedendo nesta Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Executivo Municipal, em acordo com o Conselho Municipal de Trânsito, para que providencie a construção de duas lombadas na rua Antônio Mendes, sendo uma delas em frente à residência da senhora Ivonete dos Santos e a outra em frente à residência do senhor Michael Paza. Justificativa: tais providências se fazem necessárias, pois a referida rua possui intenso tráfego de veículos, o que o fazem em alta velocidade, oferecendo risco de acidentes aos moradores e demais pedestres que diariamente transitam nas proximidades. Nestes termos, pede deferimento. Campoerê, 11 de março de 2019. Rea Silva Soares Raimundi, vereadora do MDB.
Está em discussão a indicação número 022 da vereadora Rea Silva Raimundi. Está em votação. Está aprovada.
Também, senhora presidente, está sendo reapresentado o projeto de lei complementar 001 de 2019, de 4 de fevereiro de 2019, que atualiza a tabela do COSIP, da lei complementar número 015 de 2002 de outras providências. Esse projeto estava, primeiramente, a pedido de vistas, vereador Adelir, bancada PT, e posteriormente, então, vereador Jusemar, bancada PR. Está sendo reapresentado, senhor presidente.
Está à disposição o projeto que atualiza a tabela COSIP.
Senhora presidente, o PMDB pede vistas do referido projeto.
Vistas ao PMDB. Não havendo mais matéria, daremos início, então, à palavra livre nesta noite. Passo a palavra à vereadora Aline, líder da bancada do PSD.
Retiro a palavra.
Concedido. Passo a palavra ao líder da bancada do PRB, Genirsa de Moreira.
Senhora presidente, boa noite, vereadores e vereadoras. E hoje nós estamos com a Rádio Atalaia, transmitindo a sessão do primeiro a vez do ano de 2019. Quero agradecer também a secretária nossa aqui da casa, o Jonas, os nossos companheiros que estão aqui assistindo, o Marcos Mariano, nosso vice-prefeito, o Jair, o Ré e o Milton. Quero falar da minha indicação ali, senhora presidente. Pelo que tenho visto, tudo os asfaltos que é feito e tem a parte de trevo, são tudo iluminação. Como nós temos lá, eu moro na frente, tenho meu comércio lá, essa iluminação é através do Paraná que está tendo iluminado o trevo. Então, eu venho a ver, que tem que ver com o secretário ou com o Poder Executivo, para ver qual que foi o projeto, se está no projeto essa iluminação ou não. Porque a iluminação que tem lá, uma lâmpada ainda vem do Paraná. Então, tem que ver, porque aquilo lá, quando termina a luz, é uma escuridão só. Então, nós temos que ver bem certinho, para ver o que está acontecendo, se ficou alguma coisa errada e não foi cobrado da empresa, acho que foi a Oliveira que fez isso lá. Então, tem que ver. Porque, outra coisa, não tem nenhuma passagem de pedestre também lá, que tem bastante aluno que vem do bairro Chalito, na escola ali. Quando é meio-dia, sai bastante gente da DAS, passa por ali, e o que acontece? A piazada é um transtorno só, porque não tem lugar definitivo para poder passar. Então, eu acho que tem que ver, analisar, ver com o secretário, ou ver com o Poder Executivo, ver se tem alguma solução ou ficou alguma coisa errada nesse projeto que foi feito no, nesse contorno lá da iluminação do trevo. Então, já me pediram, vocês já me falaram quantas vezes disso aí, então é precário isso lá. Quero agradecer também ao Maurício, Maurício, pela prestação de serviço que eu pedi para tu fazer, que era a terraplanagem para nós lá na Coab. Obrigado pelo companheirismo, e tu sabe que precisando ser vereador aqui pode contar comigo. Quero agradecer também a toda a população que ontem teve também participando do rodeio, que teve um grande rodeio ontem também aí em Campo Herê, que vem bastante gente de fora. Então isso mostra que o nosso Campo Herê tem bastante cultura ainda para participar. E agradecer também ao pessoal do interior que hoje estão escutando a Rádio Atalaia. Um meu abraço e um meu boa noite e tudo bom para vocês.
Passo a palavra ao líder da bancada, do PSD, João Aldroir da Silva.
Cumprimentando a vossa presidente, cumprimento os demais vereadores, vereadoras, pessoal aqui presente. Hoje quero falar até para os vereadores sobre a situação que foi comentado da linha Sentinela. Em frente aos acontecidos de aluno, não está vindo aluno, o motivo é a ponte, reclamações de estrada. Mas também esse vereador certificando e andando por lá, existe caminhão trafegando e assim por diante. E nas demais vezes em administração que aconteceu, sempre as demais empresas ou prefeitura, ela fazia o contorno e trazia os alunos. O que não deve ficar sem aula é aluno, ou seja, por má vontade, digamos, se fosse o caso só das estradas e o problema só da ponte, ou talvez eu vejo que a empresa facilitou um pouco. E hoje eu peguei pesadamente cobrando do secretário, cobrando da secretária, e levei esse assunto até o prefeito. E também acabei ligando para a empresa que vai serar as planchas. Amanhã, até antes de meio-dia, deve instalar as planchas para colocar e arrumar essa ponte de vez. E também a notícia boa, que a partir mais tardar, talvez até de quarta, esteja a equipe para arrumar as estradas. Então quer dizer o quê? O vereador tem que ouvir as reclamações e ir atrás, ver com as pessoas que são responsáveis pelo assunto e brigar no bom sentido para que isso aconteça, porque a nossa população merece do carinho, do respeito, um atendimento no qual quer que for. Ou seja, estrada, ou seja, saúde, ou educação, o atendimento da agricultura, uma cidade organizada, enfim. São tantas coisas que nós estamos aí para fazer o bom andamento e cobrar das pessoas responsáveis para isso. Então, esse vereador aqui tem sempre comentado, tudo que é assunto que chegar inerente ao atendimento aos campoerenses, não importa o qual, eu vou juntamente às pessoas responsáveis para levar o assunto e discutir e cobrar a solução. Eu acho que é a melhor forma, o melhor caminho, do que talvez só comentar aqui. E não sei se vejo assim vários comentários aqui, talvez os demais vereadores tenham ido conversar com os secretários, ou enfim, não posso afirmar, eles que sabem dizer nos seus comentários, e isso não saiu, isso não pode sair. Então, nós estamos em defesa da população, e acredito eu que a administração está sim preocupada, e a equipe do DMR está aí se esforçando, estão organizando as coisas, nós sabemos que também se esbaram um pouco nas questões de ordem legal, de licitação e assim por diante, mas estão trabalhando para que isso aconteça. Hoje eu também queria me reportar sobre os comentários comentados aqui nessa casa. Eu vejo comentários, preocupação, vereadores, vereadoras, e muito citado que me preocupou tanto é sobre não vir recurso por motivo tal ou C ou B. Aí me deparando em uma matéria publicada numa edição número 527, 29 de novembro de 2018, aqui cita o que já foi comentado nessa casa, em audiência pública, em programa do Legislativo no município, sobre a preocupação de não vir recurso. É louvável, defendo essa questão. Mas vejo aqui, nesses exemplares, que o município, nosso município, ele vem sofrendo várias consequências, que está aqui o jornal, quem quiser, eu tenho uma cópia, posso ceder até para casa, que aponta que também ficou sem receber recurso do OPAR. Nos períodos e várias irregularidades, no qual causou gasto para os cofres públicos, em um deles, 103 mil e alguma coisa. E os demais estão sendo saneados, foram saneados, e no exercício 2018, e assim, segundo as informações, que foram, não houve recurso dessa parte porque estavam com problema. Então, essa preocupação, como ela já veio acontecendo, já veio trazendo problema, é com certeza que devemos cobrar do prefeito e ele levar com carinho e cuidar com carinho para que não venha mais isso acontecer. Porque ele é muito ruim e complicado. Esse vereador jamais vai fazer uma cobrança se na qual eu fazia parte, eu deixei a desejar. Então, são coisas que a gente deve se repensar. Eu tenho falado e continuo falando, o Juca é aquele vereador que fala a dor do povo, que corre atrás dos problemas, independente de quem seja o prefeito. Situação ou oposição. Quando as coisas são boas, ele fala em favor. Quando está errado, ele vai até os representantes para tentar solucionar. Sendo da situação que hoje nós temos, é da mesma forma que esse vereador vai estar atuando para que esteja um bom andamento nos trabalhos do nosso município. Então, acho que a grande verdade ela tem que ser dita, porque talvez é muito mais fácil nós jogar culpa, achar culpado. E eu vejo que achar culpado não é a solução. Nós precisamos achar alternativa, achar solução para os problemas. E quando eles vierem a acontecer, nós aí devemos fazer parte do esforço para que saneamos esses problemas, para que resolvemos esses problemas. Que eu vejo que só a crítica não vai a lugar nenhum. Eu vejo que hoje, você vê assim, tentando fazer mais de tudo e mais um pouco para botar as estradas em ordem, porque é um dever do município fazer isso. Questão da saúde pública, tenho comentado aqui em outra sessão. Saúde pública aqui foi comentado que faltou insulina, aí num determinado momento. Em conversa com a secretária, talvez faltou informação, não posso dizer, afirmar, que ela sempre teve as farmácias que poderia ceder. Então, talvez, quando foi solicitado por um vereador, deveria e nós devemos encaminhar para o secretário ou secretária. Que esse abacaxi que tem que descascar é lá. Muitas vezes tenho falado, tiro o chapéu para os funcionários públicos, todos eles, de todas as esferas. Mas muitas vezes não cabe ao funcionário dizer a palavra final, eu não posso, nós não podemos, não tem. Nós devemos sim encaminhar para o responsável da pasta, e ele vai ter que saber explicar o porquê do assunto. Então, eu vi que ali, talvez nesse momento, se essas pessoas ficaram sem o seu medicamento, ele faltou sintonia. E nós precisamos trabalhar em sintonia com a população, com todo mundo, para poder acontecer o melhor possível em favor da população. Então, esse vereador foi dessa forma e será dessa forma. O que é para o bem da população, vou as pessoas responsáveis levar o assunto para achar alternativa. Nós precisamos achar alternativa. É claro que muitas vezes, em qualquer situações, não é na primeira semana, enfim, mas vai ter que tomar solução. Mas esse vereador não abre mão de ficar do lado do povo, cobrando aquilo que é em favor da população, para um melhor atendimento. E essa é a obrigação da administração. A obrigação nós de vereador é fiscalizar e cobrar e levar também as reclamações para ajudar a resolver. Então, cada um tem uma maneira de atuar nessa casa. Cada um tem a liberdade de expressão, de falar o que acha, o que não acha, enfim, são coisas assim. Às vezes, sempre vai ter nessa casa divergência de opinião, normal e natural. Mas ali fora, somos cidadãos, somos campoerenses, pensamos da mesma forma em favor da nossa população. Então, para hoje, seria isso. Tem vários outros assuntos. Espero que nesses assuntos citados aqui, então, que hoje, na época, no passado, era a secretária da Educação, que ela consiga talvez explicar para nós nesses assuntos que eu apontei aqui, para a população, que tem um espaço todo aí, mas isso depende dela, se queira falar alguma coisa, tecer algum comentário ou não, né? Gente boa, meu obrigado, uma boa noite.
Passar a palavra para o vereador Jusemar de Melo, líder do PR.
Quero cumprimentar a presidente hoje interina, as demais colegas, os colegas, o vice-prefeito que se encontra aí, o ex-vereador dessa casa, o Milton, aos funcionários, Maurício, o Ronk, ao Jair e o Luiz de Matos. Em especial, a toda a população camporense que está nos ouvindo através da Rádio Atalaia. Ainda em tempo, chegando aqui também o secretário de Esporte, o Danilo. Quero começar com algumas considerações que eu acho pertinente. Primeiro, sobre a estrada da Sentinela. Primeiro que esse vereador foi cobrar, sim. Tanto é que tem um abaixo-assinado com mais de 56 assinaturas. E está aqui. Segundo, foi a patrola, voltou a patrola de lá, foi de novo e voltou de novo. E não fizeram. Isso é a verdade. Não sei se é porque por causa desse vereador, ou se tem alguém que está comandando isso aí, eu não entendo. Comigo eu sou bem franco e branco. Fui no passado e continuo sendo agora das coisas erradas. Então existe. E não estou aqui para defender a empresa. Mas lá não tem condição de ir ônibus. Genir Moreira, vereador, esteve lá. Valdir Venâncio também esteve lá. O Inho também esteve lá. Acredito que o vereador João também foi agora. Não é possível passar um ônibus. E essas planchas também estão de dia para dia. Amanhã vai serrar, depois vai serrar e nunca serra. Como já foi lá no passado também, vereador Valdir. Lá da outra ponte lá. Também era para serrar, serrar, serrar. Acabou o ano e não foi serrado. Essa é a verdade. E eu tenho cópia aqui. Para fazer o contorno, senhoras e senhores, como que vai fazer um contorno? Para passar. Se a licitação, nós todos nós aqui somos inteligentes, a licitação é de tantos quilômetros. E eu não vou aprovar isso aí. Se passar disso, se o da empresa quiser fazer gratuito, parabéns. E eu agradeço. Agora, o que não pode é ficar o transporte 5 dias sem fazer. E o transporte está 5 dias. Se precisar, eu trago as pessoas aqui na frente. Uhum. Essa é a verdade que temos de esclarecer. E se alguém quiser vir usar a palavra livre para comentar comigo, está aberta a palavra para vir. Pode vir. Essa é a verdade. E não é só ali do transporte que nós temos de falar. Ali existe a viúva, aquela senhora do Paiano que está lá, não tem condição de subir. Ela não tem mais estrada. Nem lá por cima, nem por baixo. Eu conheço a região lá. Lá da Cirlei, que estão nos ouvindo, também não tem condição de subir. O vereador Valdir conhece. Então, esse é para esclarecer. Eu não estou aqui para defender nenhum. Se a empresa tem que fazer ou não tem que fazer. Eu fui atrás da empresa. A empresa disse que fez um documento e protocolou na prefeitura.
Reclamando.
Aí cabe processo administrativo, entra a prefeitura, por isso que tem jurídico, tem tudo, e eu não entendo isso aí. O que eu quero saber é quando que vai ser feito lá. E quero dizer que não vai fazer para esse vereador, que indicou o abaixo-assinado. Vai fazer para aquelas pessoas que estão lá. Segundo, essas questões do recurso do passado, aí, eu também concordo. No passado, se houve isso aí, mas também discordo de outra coisa. Não é porque no passado quebramos um vidro, atiremos uma pedra, que agora temos de atirar também. Não é por aí. E eu também não quero me meter em gestão. Mas se for preciso dar um exemplo, eu dou. Além de criticar, eu dou. É só diminuir as contratações. Gestão, vamos fazer a gestão. Vai sobrar mais dinheiro. Até porque do Estado e do governo federal não vai vir, não adianta nós esperar, nós temos que fazer gestão. Mas então, esse é o assunto que nós devemos fazer. E está aqui, fica uma sugestão, eu também concordo com o que o vereador falou. Temos de criticar e dar alternativa. A alternativa está aí, está nas nossas mãos. Hoje temos de administrar, gestão. Se não sabemos, temos de procurar saber. Quero passar para outro assunto, questão do cemitério municipal. Quero aqui cobrar posição do secretário que assumiu a pasta, disse que assumiu, não sei, não veio nada para cá. Mas quero aqui fazer um agradecimento ao funcionário Maurício, que estivemos lá no cemitério, por infelicidade, fomos lá no sétimo dia do nosso amigo, Maurivan, e lá nós presenciamos aquele lixo tudo lá. E chama a atenção da vigilância sanitária também, porque aquilo lá é casa de vigilância. Mas o Maurício, quero aqui agradecer, prontamente no outro dia fez a limpeza. Então, mas nós precisamos, de uma vez definitiva, é resolver o problema do cemitério. Nós temos que ter respeito com nossos entes queridos, que muitos fizeram para o nosso município. Não adianta esse paliativo de hoje limpa, amanhã não limpa. Lá virou uma cidade, gente. Nós precisamos, de uma vez por todas, enumerar aquilo lá. Uma pessoa não consegue achar hoje. Temos de enumerar. Outra coisa, várias carneiras aberto. Está lá para presenciar? Eu não gostaria de ver um parente meu, um amigo meu, de maneira alguma. E está lá aberto. Segundo, falei que o rapaz da funerária estava lá, disse que são pessoas que... É inadmissível pessoas entrar lá e fazer vandalismo lá. Então, nós temos de colocar uma filmadora, alguma coisa. Eu estou aqui falando, cobrando posição, e eu não sei quem que vai ter de cobrar. Se é o município que vai ter de ceder um funcionário e deixar lá à disposição, 6 horas da tarde, fechar, que eu acho que ninguém mais vai visitar depois das 6. Ou se tem de sentar com quem está usufruindo mesmo, é o serviço das funerárias, eu não sei, não cabe a mim. Então, isso, quem tem de sentar é a administração municipal e tem de sentar. E eu estou aqui à disposição para sentar junto e conversar. Mas nós precisamos, de uma vez por todas, solucionar esse problema. No passado já teve esse problema e uma vez foi solucionado, com a cedência de um funcionário, que era o seu Ari, ele colocava em dia lá. Então, fica aqui também mais uma sugestão desse vereador. Ainda em tempo, também quero aqui fazer um comentário sobre o 4 Alqueires. Lá existe um bueiro, tem que ser feito. O ônibus escolar faz a volta bem na frente da casa dos seus Zezos. Vai cair o ônibus lá. Além de colocar em risco as crianças, despesa que vai dar com o ônibus. Isso é gestão. É só um bueiro. Então tem que ser feito isso aí. Fica aqui o pedido desse vereador também. Quero falar sobre as minhas indicações. Brevemente, fiz do lixo, tem de ser recolhido no interior. Também, pelo que eu estou sabendo, diz que vai ser listado. Não, não tem diz que ser listado. Já tem que estar listado. Teria que estar listado. Nós estamos quase em abril. E não é só na linha Alfa 1. Quero fazer aqui, jus, é na região do vereador aqui, Valdir, que já me procuraram lá. Em todas as do interior. Precisa ser passado para fazer o recolhimento de lixo. Não sei quem que vai fazer. Se vai ser terceirizado, mas tem que ser feito e olhado com bons olhos nesse sentido. A outra indicação que eu fiz é a questão do bueiro lá em frente à mecânica Trevo, na rua John Kennedy. Está feio. Há exemplo também dos canteiros. Lá também está alto. Na entrada da cidade, nós temos de dar um visual. Também esse buraco aqui que está aqui, para quem vai aqui para o centro de eventos, na rua Ernesto Lunardi ali, vai dar um acidente. Porque as pessoas acabam desviando e vêm na contramão. Não sei se foi a Kazan, algum vereador comentou uma vez aqui na outra sessão que é o município. E até quero pedir aqui para a casa, se a Kazan não trouxe nenhum documento aqui, porque eu fui atrás e me disseram que já tinham protocolado, então não falaram a verdade. Por quê? É que ele diz que vai a gente cobra da Kazan, a Kazan diz que tem um contrato com o município, que é o município. O município fala que é a Kazan. E aí, nós temos de investir. Essa é a nossa função aqui, de nós esclarecer esse fato. Então, é isso que eu tenho por hoje. Quero dizer também da reabertura do posto, quero dizer que eu não vou aqui dar parabéns. Eu vou dar parabéns porque quando nós tivermos toda a população, tiver o remédio lá, tiver os exames, tudo certinho. E a reabertura do posto, porque já estava aberto. E esse vereador aqui ia de cobrar as coisas que é. No passado cobrava a reabertura da farmácia do São Francisco. E sempre falei aqui. E agora estou cobrando a reabertura lá do posto Melo, que foi reaberto. Mas isso é saúde. É assim que tem que ser. É uma obrigação. É uma obrigação do poder público os postos de saúde. E com o remédio. Vou dar os parabéns, sim. Quando nós ver que a população agora reabriu, tiver os remédios lá, aqueles controlados que vêm do governo. E como o vereador aqui falou, ainda em tempo, quero dizer, vereador, que muitas vezes é alguma coisa de gestão. Porque eu, várias vezes, pessoas me procuraram lá pedindo do remédio que não tinha. E aí eu peguei o telefone e liguei nos postos de saúde e reclamei com a secretária lá. E aí ela ligou para o setor competente lá. Estava lá o remédio. Depois me disseram que existe um setor que tem que passar lá para a farmácia. Bom, mas daí não cabe ao usuário, à pessoa que vai lá. Até porque é uma pessoa leiga. Que o que a outra pessoa disser. Então alguém tem que pegar o telefone e tem de ligar lá no departamento lá, tem de dizer, existe o remédio aí.
Tempo, vereador.
Era isso que eu tinha para hoje. Um grande abraço e até a próxima sessão.
Passo a palavra à líder da bancada do MDB, vereadora Rea Silva Soares Raimundi.
Boa noite, presidente. Presidente interina. Boa noite, meus colegas. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite aos amigos que nos honram com a presença. Meu abraço em especial ao Maurício, que representa hoje aqui os funcionários da Prefeitura Municipal. Ao Grilo, que nos honra com a presença. E aos demais todos, o nosso vice-prefeito, as pessoas que nos acompanham sempre na sessão. Meu boa noite em especial aos ouvintes da Rádio Atalaia. É um prazer estarmos retornando ao convívio dos senhores nesses dias de reunião. Sabemos que estavam ansiosos por entrarmos em contato, por ligarem o radinho para ouvir o que se passa na Câmara de Vereadores. Então, esta noite eu gostaria, em primeiro lugar, hoje é dia 11 de março, apenas lembrando que no dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, minha saudação a todas as mulheres, as companheiras, todas nós que neste dia é um dia especial, dedicado a todas nós, pelo reconhecimento às nossas atitudes, ao nosso dia a dia, à nossa forma de conduzir nossas vidas e a vida dos que nos cercam. Na verdade, o Dia da Mulher não é apenas dia 8 de março. O Dia da Mulher é todo dia. Nós somos lembradas diuturnamente. Não é apenas no dia 8. Então, um abraço a todas, amigas, companheiras, e vamos cada vez mais enfrentando o mundo e ajudando o mundo a se modificar. No envolvimento das saudações, eu gostaria de solicitar, senhora presidente, que fosse enviado ao CTG Estância do Oeste parabéns pela bonita encontro, pelo bonito rodeio, 39º rodeio, que foi realizado aqui na cidade de Campoerê. Então, as nossas homenagens, as homenagens da Câmara de Vereadores, na pessoa do patrão do CTG, o senhor Nivion Eugênio Bernard. Aí toda a patronagem que honraram, engrandeceram o nome do município de Campoerê na região, no estado e nos estados circunvizinhos, porque tinham caravanas de cavaleiros de outros estados aqui do sul. Foi muito bonito, uma grandiosidade, e aí está a prova de que quando Campoerê quer, Campoerê faz. Então, parabéns em nome da Câmara de Vereadores à patronagem do CTG Estância do Oeste. Gostaria de, senhora presidente, lembrar que esta vereadora fez uma solicitação, mudando de assunto agora, eu fiz uma solicitação à Prefeitura Municipal que enviasse informações a respeito do funcionário Gustavo Bauerman. Foi no início das sessões deste ano. E já estamos há quase 2 meses, não veio à Câmara de Vereadores as informações solicitadas por esta vereadora, solicitações estas que também são de utilidade pública. Queremos saber quanto ganha aquele moço, o que que faz e quando sai a apitar jogos, se é descontado do ordenado dele ou se é pago pelos cofres municipais, consequentemente, pelo dinheiro do povo. Há necessidade que seja renovada a solicitação e, caso não venha dentro do prazo legal, seja devidamente comunicado ao Ministério Público a não remessa das informações. Até porque, a partir do mês de abril, teremos representante do Ministério Público na pessoa de uma mulher. E quando é uma mulher, geralmente o furo é mais embaixo. Então, está feita a renovação do pedido. Continuando nesta linha de pensamento, eu gostaria que, eu não sei, presidente, se a Câmara de Vereadores já enviou as condolências às famílias enlutadas, à família enlutada do Maurivan Friso e à família enlutada do seu Claudino de Almeida, que faleceu logo em seguida, que eu gostaria que fosse enviada as condolências em nome da Câmara de Vereadores. Amanhã, comprometo-me em passar na Secretaria para fornecer maiores detalhes para esses votos, esse pesar, essa condolência, esse sentimento nesse momento. Continuando na minha relação aqui, gostaria de, antes de fazer um pedido, os pedidos das minhas indicações, Maurício, agradecer, filho, a tua boa vontade em fazer os serviços que te são solicitados dentro da cidade. Porque nós, Maurício, quer queira, quer não queira, a gente estava mal acostumado com o Maurivan. E você, agora... Então, está ali nesse lugar, a gente incomodava o Maurivan, vamos também te incomodar de vez em quando, mas eu sei que a tua boa vontade e a tua prestatividade e a lembrança do teu pai, que foi um funcionário exemplar dentro da Prefeitura Municipal, te faz ser a pessoa que você é. E uma pessoa querida de todos, e para mim você sabe que você é como um filho. Certo? Então, eu quero essas duas indicações que fiz, Maurivan, que Deus o tenha. Maurício, uma são assim, aqui na rua Antônio Mendes, não é? Porque quem vem lá do asfalto, principalmente os caminhões, Maurício, eles despendem uma velocidade muito grande. Muito grande. Levanta muito pó, ali tem buraco, ali está um horror aquela estrada. Não é por falta de cuidado, é porque a utilização acontece isso aí. Então, os cuidados são constantes. Tá? Ali tem 2 quebra-mola, mas são muito baixos. Então, seria de vocês estudarem para elevar a altura dos quebra-mola, porque daí o pessoal precisa parar um pouco. Né, diminuir um pouco para evitar um problema maior. E isso ficaria melhor para todos nós, já que, em princípio, não temos um calçamento ali, não temos um asfalto. Então, para que seja mantido em constante conservação aquela rua, com o que eu te falei aqui, com o que eu pedi aqui também, o cascalhamento, né, a compactação, direitinho, que você sabe como fazer. Então, é isto que, na minha indicação 21, eu pedi. E na minha indicação número 22, eu solicitei, e esta solicitação fecha com um pedido, eu acho que era da vereadora Rosane, de nos reunirmos com o Conselho Municipal do Trânsito para vermos de lombadas e isso, e aquilo, até para sabermos, vereadora, como que devemos proceder quando queremos pedir uma coisa ou outra no que diz respeito às ruas da cidade. Seria muito bom, de bom alvitre, que tivéssemos uma reunião com os membros dessa comissão, que é presidida pelo Marcos Piccinini, para que nós estejamos mais enfronhados sobre isso aí. Então, nesse pensamento, eu pedi mais duas lombadas na mesma rua, Antônio Mendes, Maurício, porque só tem duas. Uma aqui perto da APAI, uma lombada baixinha, e outra lá perto da Divair, uma lombada baixinha. Então, mais duas, uma ali por perto do Polaco aqui, conhece ali da firma de materiais de construções, e outra lá perto da rua, da casa da Ivonete. Né? Agora, esses dias, um caminhão quase que caiu em cima da casa da Ivonete. Então, para manter essa conservação, porque neste meio tempo, esta vereadora solicitou uma verba ao deputado federal Celso Maldaner para que pudéssemos, então, iniciar um calçamento ou um asfaltamento naquele trecho ligando aqui a nossa cidade lá com o asfalto que passa lá em cima. Então, seriam medidas paliativas, alternativas, dentro das possibilidades que aparecem diante das nossas mãos. E eu conto contigo, Maurício, e quero, faço nesse momento, que você leve um abraço extensivo ao Carlos Ferlin, que, se for ele que assuma a Secretaria de Obras, que tenha sucesso, que tenha um interesse, que ele é uma pessoa que todos nós conhecemos, e que se saia muito bem, ao contento de todos nós. E a cidade agradece. Tá? Então, gostaria de ver... Eu tenho mais algum assunto?
Tempo, vereadora.
Então, seria pouca coisa, vereadora. Eu agradeço o meu tempo. Eu desejo uma ótima semana para todos. E até a próxima sessão, se Deus assim o permitir. Muito obrigada.
Em tempo, quero saudar e registrar a presença do vice-prefeito Marcos Mariani, também a presença do secretário Danilo Cadori, diretor, a presença do secretário Ademar Alberton, que nos acompanha a partir desse momento, do ex-vereador Milton Stautin, dos funcionários públicos e demais pessoas que nos acompanham nessa noite. Ainda em tempo, gostaria de dizer ao vereador Roque Melo, em resposta à pergunta, que a diretoria da Casa informa que não recebeu nenhum documento da Casan. Também a vereadora Rea Silva, que foram encaminhadas as condolências à família Paloski, Almeida e à mãe da Margarida, mas ainda no dia de amanhã, então, do seu Claudino e do seu Maurivan Friso. Também solicito a diretoria da Casa, então, que atenda o pedido da vereadora com relação ao ofício, à patronagem do CTG, com as felicitações pelo 39º rodeio, e também o reforço do pedido, do requerimento aqui aprovado, com esclarecimento sobre o servidor Gustavo Bauerman, também aproveitando o diretor para que observe e responda a esse requerimento, a presença dele. Passo a palavra ao vereador Adelir Bussolaro, líder da bancada do PT.
Cumprimentar nossa presidente, na noite de hoje, presidente interina, Rosane. Cumprimentar também todos os vereadores, vereadoras, a diretora desta casa, Leila, também ao Jonas, que a partir de hoje, então, Jonas, nós seremos ouvidos aí através também da Rádio Atalaia, novamente nesse programa aí que faz parte do Legislativo Campeirense. Também cumprimentar as pessoas que nos acompanham, registrar também a presença então, do vice-prefeito Marcos, seja muito bem-vindo. Secretário Ademar Alberton, e vereador também, licenciado, né, Ademar? E também as demais pessoas, Adilson Ré,
o ex-vereador Milton Stout, Luiz de Matos, Jair, o Maurício, que também está aí, é funcionário público, o Éder, e também ao Danilo, que é diretor de esportes. Primeiramente, eu gostaria aqui, porque esse vereador faz as indicações, faz os pedidos, e quando é atendido, eu tenho o costume de agradecer. Então, hoje eu quero agradecer ao departamento da Secretaria da Cidade, porque ao Maurício, inclusive, que está aqui. É, hoje, então, um pedido meu, uma indicação minha, ainda no dia, na primeira sessão, do dia 4 de fevereiro, onde esse vereador fez uma indicação, juntamente com a vereadora Raia Silva, para que fosse recolocado, então, as pedras de calçamento nas ruas Giacomo Cassol e vereador Darcy José Romã. Hoje pela manhã, então, as pedras foram levadas lá, e eu acredito que amanhã, ou nessa semana, será feita, então, esta recolocação dessas pedras. É, a gente sabe que é um bastante tempo, então, que estava sem essas pedras, que tinham esses buracos. Enfim, como o vereador que me antecedeu falou, Kazan, prefeitura Kazan, a gente sabe que a obrigação de recolocação das pedras é da prefeitura. E então, até que enfim, então será feita. Que bom. Antes tarde do que mais tarde ainda, né? Então, fico aqui o meu agradecimento, Maurício. Sabemos que o Carlos Ferlin é para ser o novo secretário, não sei se já assumiu ou não, mas enfim, desejar sorte, sucesso a ele, se vier assumir a nova secretaria, e saber que tudo que for de bom pode contar com esta Câmara Legislativa, em especial com esse vereador. Sobre a questão da empresa que não está fazendo o transporte escolar, eu digo que cabe à Câmara de Vereadores, cabe aos vereadores, quando forem procurados pelos cidadãos do nosso município, buscar esclarecimentos. E é o que nós tentamos fazer. Se o transporte não está sendo feito, com certeza não é culpa dos vereadores. Os vereadores têm que indicar os problemas que estão acontecendo e o porquê que não está sendo feito. E nós sabemos que tem problema na ponte e nós sabemos que tem problema na estrada. Então, tudo bem, vereador, ex-vereador que assumiu a secretaria, o vereador Antônio, está fazendo o possível, a gente sabe disso, sabe do esforço dele, que ele está tentando, de todas as maneiras, amenizar o problema com as estradas. Mas também nós temos que levar em consideração que foram 2 anos que se passaram, né? Já estamos no terceiro ano. Então, muita coisa poderia ter sido feita. Mas, enfim, não vem o caso. O importante é que sejam solucionados os problemas e o quanto antes. Se as pranchas, virem hoje, amanhã, sei lá, depois de amanhã, que bom, vereador, que bom. Esperamos que realmente, o quanto antes, sejam resolvidos esses problemas. Eu estive lá mesmo, e não é só a ponte, a gente sabe que não é só a ponte. Tem as estradas, tem alguns bueiros, e um veículo de 48 lugares, eu não sei se... Olha, é difícil mesmo. É difícil, mas, enfim, está na licitação, que é um veículo de 48 lugares. Mas, enfim, que se faça esse transporte. E aí, a questão de cobrar a quantidade de lugares, cobrar a empresa porque não está fazendo o transporte, se está ou se não está, a questão do vereador é indicar, mas a questão de cobrar é do executivo, tem que ir lá e fazer cumprir o contrato, fazer cumprir com o contrato que fez com a licitação. É o executivo, é muito, muito fácil. A questão da saúde, o vereador foi muito bem quando fala falta de sintonia. Lá no passado aconteceu, e esse vereador por várias vezes cobrava das ex-secretárias que tem que haver sintonia. Porque não dá para admitir uma pessoa ir lá no posto, tá? Ir lá no posto de saúde, procura de um remédio básico que tem que ter na farmácia básica, e ser informado que não tem. Não, mas espera aí. Quem informou é alguém que trabalha lá. Se tem o remédio, e se depois tem o remédio? Mas como assim? A pessoa falou, inclusive eu fui um que cobrei isso, eu fui um que denunciei isso. Várias pessoas me procuraram, e depois, realmente o que o vereador Josemar falou é verdade? Depois foram ver, tinha um medicamento. Lá no passado também aconteceu isso. Tá, mas espera aí, então, se a falta de sintonia é dentro da secretaria, não é culpa do vereador que faz as indicações, porque quando falta, as pessoas procuram o vereador para fazer essas denúncias, né? E nós temos a obrigação de cobrar, e nós estamos cobrando. Agora, não cabe a nós ter que ir lá e falar para o funcionário conferir estoque para dizer que tem. Não cabe a nós, isso não cabe a nós, né? Isso cabe ao executivo. Sobre as estradas, eu também gostaria de me fazer uma indicação aqui, senhor presidente, uma indicação verbal, que seja tomado providências, então, na localidade da linha Belo Horizonte, Sul Brasil, São João, São Jorge, lá embaixo na Grande Taborda. Não faz muito, mas tem alguns trechos aí que precisam de melhorias. A gente sabe que as máquinas estão aqui na região da São Brás, Sentinela, Santa Lúcia, mas, às vezes, tem outros locais, quem sabe com alguma outra máquina, se pudesse fazer esses trabalhos também será de grande precisa mesmo, que as pessoas precisam mesmo dessas melhorias. Também gostaria aqui rapidamente de falar sobre as minhas indicações, já que hoje então dá início das sessões ao vivo aí pela Rádio Atalaia. Tivemos uma indicação, a número 005, que eu fiz juntamente com a vereadora Raia Silva, solicitando ao departamento competente para que providencie a canalização e o calçamento ou asfaltamento da rua 31 de março, trecho entre as ruas Luiz Cadato e Guzera Ferlim. Também outra indicação, 006, que providencie aí a recolocação ali próximo da igreja, que seja pelo menos arrumado aqueles buracos com asfaltamento, se puder. Indicação 0015, que solicita então reparos com patrulhamento, cascalhamento e compactação na rua Sagrado Coração de Jesus, aí nas proximidades da antiga Plantanense, aquelas duas quadras em que nós fizemos a indicação nas sessões passadas. Acho que todos os vereadores aí também me ajudaram nessa indicação. Não é um trecho muito grande, apenas duas quadras, né? Mas, porém, em dias de chuva fica difícil porque é liso, em dias de sol fica mais difícil ainda porque as pedras ficam soltas. Então, espero que nos próximos dias aí sejam atendidas essas indicações deste vereador e dos demais vereadores também, que nós fizemos. Eu acho que quando a gente faz uma indicação, a gente sempre procura atender o que as pessoas nos pedem. Todos os vereadores aqui já fizeram indicação. Também gostaria aqui, sobre o requerimento 005 de 2019, esse vereador fez um requerimento aí solicitando ao departamento competente para que informasse então a situação e o motivo pelos quais os funcionários da Casa Lar e do CAPS, através do consórcio Crescim, estavam com os salários atrasados. Fiquei sabendo hoje, então, em conversa com o secretário executivo, que essas demandas, esses salários, enfim, todas as pendências que este consórcio tinha, então, da Casa Lar, do CAPS, foram sanadas. Eu fico muito feliz. Não veio a resposta, mas, enfim, não é a resposta que nós queremos no papel. A resposta que nós queremos é aquela que foi feita, que seja sanada na prática, as coisas do vereador. E isso eu fico muito feliz.
Tempo, vereador.
Então, já que o meu tempo está acabando, somente para encerrar, então, nós temos vários pedidos de iluminação. É verdade, nós temos aqui um projeto nesta Casa Legislativa em que trata desse assunto. Então, nas próximas sessões, eu acredito que todos os vereadores irão, ou na maioria, irão se pronunciar a respeito deste projeto, com emendas, talvez, sei lá, cada um aí analisando da melhor forma. Seria isso para hoje. Tenham todos uma boa noite.
Passo a palavra ao vereador Valdir Venâncio Pereira.
Quero saudar, senhor presidente, presidente hoje, né? Os colegas vereador, nosso amigo Jonas, voltou gordinho das férias, né? Diz que quer pegar de novo, rapaz. Saudar nosso vice-prefeito, Ademar Grilo, o Éder Ronk, que se encontra por aqui hoje, Maurício, Jair, né, o Ré, Luiz de Matos. E, em primeiro lugar, parabenizar a grande festa do CTG ontem, né? Estância do Oeste. Acho que, conforme a colega falou, né, quando quer fazer festa boa, faz, né? Mas todo mundo trabalhou, não só o presidente, né, mas estavam todo mundo medindo esforço lá, que estava chovendo bastante, né, tinha hora barro, né, mas foi lindo, foi um baita de uma apresentação. Também quero comentar, conforme o meu colega Juca falou, né, tive sim, cobro, que nem do nosso secretário, né, que ele começou agora, parabenizo ele pelas iniciativas. Agora, esses dias de chuva também vai ser difícil. Tivemos olhando, convidei ele, olhamos todas as estradas, Sentinela e Santa Lúcia, São Brás deu uma passada meio pelo asfalto, mas tivemos olhando. A ponte, ele sabe, Deus do dia que ele entrou, né? Que está daquele jeito. E sabe do tempo que ele foi vereador também, né? Tivemos cobrando junto. Eu acho sobre o ônibus que foi falado também, não sei, mas eu acho que as crianças não podem ficar sem aula. Isso, né, é pesado mesmo, né? Mas eu acho que, vamos supor, hoje enxuga ligeira as estradas, né? Ó, choveu sábado, domingo, hoje estava enxuto. Dava para ele dar uma caminhada até mais, né? Nem que volte, porque, mas tem que arrumar aquelas tábuas, conforme ele me falou ontem, também estive conversando com o secretário, ele me disse que levava hoje ou amanhã, né, as tábuas. Porque está difícil, tá? E estavam patrolando lá, não sei se subiu a máquina hoje, então encontrei no asfalto. Certo, deu algum problema, né? Mas ele prometeu que ele vai entrar com... Agora está ajeitando o rolo, né? Essa semana desce com toda a equipe. E daí, conforme meu colega já falou, o Inho aqui já... Para voltar lá para 12... É, eu acho que está ficando difícil, né? Porque essa chuvarada estraga todo o município, né? E com pouca máquina, vamos falar bem a verdade, sem ele não recuperar aquela outra patrola, só um patrolando, olha, fica difícil, né? Porque é, não, porque se patrola hoje, daí dá uma chuvarada ali, né, sem o cascalhamento, ele estraga de vereda, né? Porque isso todo mundo sabe, né, que vê. Mas eu acho que essa semana ele termina lá para nós. Tem que entrar na linha de São Brás também, né, conforme o pedido nosso também, ele patrulhou a linha faxinal e já desceu patrulando Sentinela, né? Tive lá semana passada, até dei uma passada lá. É, ele fica prejudicado por causa da chuva. Ele, se ele cascalhar bem conforme o necessitado da turma, né, porque é difícil. Olha, só nós que moremos lá sabemos do sofrimento, né? Mas eu acho que todo se dá o jeito, né? Tá certo, passemos 2 anos, conforme o colega falou, mas tem que ser resolvido, né? Tem que batalhar, e eu torço por ele, que ele é um cara que tem esforço. Eu acho que os funcionários também ali sabem trabalhar, se tiverem apoio, né? Todos eles são, todos trabalham, né? Só chegar lá e dar uma... O problema é máquina. É, o problema é máquina, né? Ter hoje, se trabalhar sem máquina é difícil. Eu acho que parabenizar também meu pai que está escutando rádio lá, que ele não perde uma sessão transmitida pela Rádio Atalaia, que é deitado lá no sofá, um abraço para ele e para toda a comunidade de Santa Luz, Sombra e Sentinela, e uma boa noite a todos os ouvintes.
Nesse momento, quero me destituir da presidência e passá-la ao meu colega vereador, primeiro secretário Adelir Bussolaro, para fazer uso da palavra como vereador apenas. Me cuide o tempo, doutor.
Passa a palavra, então, à vereadora Rosane Bortoncello Moreira para fazer uso da palavra livre.
Faço as minhas saudações a todos os presentes, também aos que nos acompanham hoje pela Rádio Atalaia. E vou iniciar hoje com um dos assuntos que eu considero que deve ser o de maior importância para a administração municipal, que é a questão saúde. Saúde, que a gente sabe que foi aí a bandeira, uma grande promessa de campanha desse prefeito, mas que, infelizmente, não passou de promessa. E tão grave é a situação que nós estamos apenas com um médico no município para atender toda a população. Um único médico. É, tadinho. Um único médico. Reabriu um posto, que é o posto do Melo. Tem os outros fechados. Mas eu vou parabenizar quando todos estiverem reabertos com remédio, com atendimento, com agilidade no agendamento das especialidades e com a consulta necessária e o encaminhamento que o paciente precisa e o remédio. Porque o que a gente ouve da população é que não tem, infelizmente, o remédio que foi tão prometido. E a questão do agendamento, infelizmente, nós tivemos a notícia que a funcionária preta saiu, né? Não trabalha mais na saúde, e que fazia um trabalho eficaz no agendamento. Então, que a secretária tenha um olhar carinhoso para esse departamento, porque ele é fundamental e importantíssimo para não ocorrer erros que já ocorreram aí, de chegar em Pato Branco, não ser naquele dia, ir para o lugar errado, encaminhar para o especialista que não é aquele que a pessoa precisa. E vejam que a falta de gestão aí é tão grave que eu penso que não dá para admitir que, em março, motoristas da saúde estão pagando do próprio bolso na metade da viagem para conseguir abastecer. Que uma criança quebra o braço e que não tem combustível em nenhum dos carros da saúde. E aí os pais têm que, por conta própria, levar. Foram informações que vieram até mim e que eu fiquei pasma. Como não tem combustível? Não tinha combustível para abastecer. Então, é muito grave isso. É o cúmulo da incompetência. Se a criança precisava do atendimento, eu acho que minimamente o combustível, nem que fosse entre secretarias, aí resolver para levar. E, por outro lado, o que a gente vê? Enchendo cada vez mais de funcionários. E eu não estou aqui dizendo que o servidor público não é necessário. Sem dúvida ele é para prestar um bom atendimento e agilidade ao munícipe. Mas o que não é necessário é os cabides de emprego. E quem veio na audiência pública que teve nessa casa, no último dia 27, pôde acompanhar os técnicos da prefeitura dizendo que a folha extrapolou todos os limites e que o município está impedido de receber recursos por causa disso e de receber, estabelecer novos convênios e emendas parlamentares. Então, é muito grave a questão. E aí a gente sabe a cada dia de um novo funcionário. Hoje mesmo, mais um lá para a DMR. Publicado recém, mais um aí para o DMR. Puxa vida, já está totalmente extrapolado. E aí mais funcionários, além do que já tem, então fica complicado e é tão grave que vejam que isso parece que... o prefeito que sabe quanto tem que contratar. Mas a questão é que isso prejudica o município como um todo. porque o município deixa de receber recursos e convênios de fora, e isso vai prejudicando ano após ano, porque o Tribunal de Contas faz uma média de 12 meses anteriores. Então, a gente espera, ou pelo menos eu esperava nessa sessão, um posicionamento da administração municipal, depois daquela audiência pública, dizendo que o município fica inviabilizado para emitir negativa e receber recursos diante da folha de pagamento extrapolada. E, em contrapartida, em vez da gestão se explicar, contrata mais pessoas. Então, ou é brincar com a inteligência das pessoas, porque lá no rádio a gente vê as notas que as pessoas até dizem, mas como? Se no rádio está dizendo que está tudo perfeito, como que vocês podem deixar isso acontecer? Se eu vou lá, não tem remédio. Se eu vou lá, a estrada está ruim. Se não tem dinheiro para comprar o tubo para o bueiro. Se dá, tenta dar uma melhorada lá na estrada, mas onde o bueiro está quebrado, não, o secretário mesmo diz, não tenho dinheiro para comprar, não tem como. A secretária responde aqui o ofício dizendo que para o universitário não tem recurso, sendo que também foi uma das promessas de campanha não cumpridas já no terceiro ano, e agora diz não de novo para o universitário. A mãe lá que nos chama lá da sentinela, desesperada, meu filho já tem 5 faltas, a escola está dizendo que vai mandar o conselho tutelar atrás, o que, que eu faço se não vem o ônibus buscar? Daí a secretária disse que o ônibus está indo. Não sei se o ônibus está indo. Ela está informando que tem um contrato com ônibus de 48 lugares e uma empresa. Mas será que a empresa está tendo acesso ou está com problemas por causa da estrada? Já comunicou a prefeitura protocolando a reclamação e não foi resolvido. Então, são problemas que parecem simples, mas que quando atingem 7, 8 famílias que não estão conseguindo mandar seu filho para a escola, não é nada simples. E eu acho que é obrigação do poder público tomar uma atitude. Quanto à indicação que eu fiz na noite de hoje com relação à Rua Alagoas, eu peço que, mais que uma indicação já foi feita nessa casa, de diferentes vereadores, em todo o percurso da Rua Alagoas, que é de chão, quando passa da Rua Vereador Darcy José Romã até o final da rua, está um matagal até no meio da rua. E, assim, estou pedindo a revitalização dessa rua. Mas, ao mesmo tempo que o secretário mexa, quando ele tomar a atitude de ver aquele rolo que está preso em Maravilha há um ano, mais de um ano, por falta de pagamento, e tiver o rolo para compactar. Então, agora o Carlos Ferlin, o senhor Carlos está assumindo a secretaria, que seja bem-vindo, que olhe essa questão aí desse rolo, porque não adianta mexer em rua urbana para virar lama. Então, tem que mexer, cascalhar e compactar. Mas, para isso, primeiro tem que pagar a conta e retirar o rolo. Isso é tão sério, gente? É mais que um ano que o rolo está lá. E como é que a administração não se organiza para pagar a conta e retirar? E a empresa, que também é prejudicada, e o município, que perde o crédito e fica envergonhado diante da vizinhança que vendeu e não os outros municípios vizinhos que vendem para Campoeira e não recebem. Puxa, isso é feio. Vamos colocar a casa em dia, vamos arrumar essa gestão. Vamos reduzir a máquina se precisa, vamos ver o que é prioridade, vamos atender a população, vamos melhorar isso. Né? Eu gostaria, de fato, de fazer parte de uma gestão que pudesse vir aqui e contar um monte de coisas boas que está acontecendo. E, infelizmente, a gente tem que ser a voz da população e vir aqui trazer todas essas reclamações, que são diárias para nós, vereador. E é nosso compromisso trazê-las para cá. Também quero ainda falar sobre o colega que citou a gestão anterior da educação. Quero te dizer, colega, que essa tentativa aí de chantagem com insinuações falsas para me calar, elas já surgiram em outro momento nessa casa, já foi pedido explicação, a documentação já veio, está na secretaria da casa, e com permissão do presidente, né, então tão logo ele esteja na casa, está à disposição com cópia para todos os vereadores, para que, de uma vez por todas, se esclareça isso e que se não fiquem sendo jogadas insinuações no ar que o município tenha sido prejudicado por alguma ação da minha gestão. Então, solicito que cada um avalie os documentos e se intere melhor do assunto antes de mencioná-lo. Também quero parabenizar imensamente a patronagem do rodeio, que faz essa festa bonita em Campo Herê. Essa vez o 39º rodeio, também presenteando a nossa comunidade campoeirense e também os vizinhos com essa grande festa bem organizada. Também dizer que nas próximas sessões nós todos os vereadores estaremos estudando e que todos os munícipes possam também se posicionar com relação à sua opinião com relação a esse projeto de lei que altera os valores da tabela COSIP. Tabela COSIP é da iluminação pública e ela mexe em valores que o contribuinte vai ter na sua conta de luz.
Vereadora, me permite apenas a título colaboração solicitar que venha alguém para maiores informações, para um estudo melhor, mais detalhado a respeito desses valores.
Isso, porque conforme o vereadorinho também mencionou, consta no projeto melhorias. Mas o que são essas melhorias? Sim. Em quais ruas? Quanto de ampliação prevê? Né? Porque se a gente aprova um projeto que tem um custo para o contribuinte, a gente quer, enquanto o vereador, também
poder cobrar. Lógico, então precisamos um estudo mais detalhado e que venha alguém que esteja ao par desse projeto para conversar e nos trazer detalhes para que nós possamos votar o mais rápido possível, a favor ou contra.
Exato.
Mas que venham as informações, vereador, para nós, vereadores. Nós temos interesse em votar logo esse projeto. Só que enquanto não vem, vamos pedindo vistas, vamos mandando para a comissão. Né? E a população, o município é prejudicado com isso aí.
É.
Então, ou sim ou não. Obrigada, viu?
E é fato que o nosso município necessita de iluminação pública. Então, de acordo, vereadora, agradeço o meu espaço. Boa noite a todos.
Não havendo mais manifestações, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a sexta sessão ordinária a ser realizada no dia 18 de março de 2019. A partir das 18h30, na sede da Câmara Municipal. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.